Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024. Uma semana de muita vitória para você. Uma semana de muita coisa boa, de notícias boas, de felicidade. Uma semana de muito sorriso. Eu espero que seja assim. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio. De segunda a sexta-feira, estamos juntos no horário de meio-dia a uma, aqui na Morada do Sol FM. Todo dia eu entrevisto um personagem importante do agronegócio, trazendo as mais relevantes informações. Hoje, o meu entrevistado aqui no programa será Paulo Garolo. Eu chamo Paulo de o Papa do Milho no Brasil. O Paulo Garolo é uma das pessoas que mais entendem da cultura do milho no nosso país. E nós vamos falar a respeito dos desafios para o incremento produtivo na cultura do milho.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Rio Mais Agro 2025. Nós vamos mostrar para o mundo inteiro o Brasil que muda o mundo para melhor. Na consciência e na segurança alimentar, energética, ambiental, social, uma verdadeira revolução agrotropical no mundo que daqui para frente é vital. O conhecimento brasileiro aplicado em todo o cinturão tropical, a capital deste movimento no Rio Centro, em 2025 nós vamos ter um Rio mais agro, um Brasil mais agro, um mundo mais agro dentro da sua consciência agroambiental, social e com conhecimentos espetaculares da ciência, compartilhando isto com o mundo inteiro. Portanto, acompanhe no site do Rio Mais Agro as novidades, as atrações espetaculares para este ano e nos vemos lá no Rio Mais Agro, o melhor da nossa terra para o mundo inteiro e para todos os brasileiros.
Meu amigo Tejon, aquele abraço para você. E agora, Antônio Resch, falando sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá. Por que se fala tanto sobre o acordo comercial União Europeia e Mercosul? Primeiro, devido ao tamanho desses mercados. Os dois lados podem ser beneficiados nas exportações de seus produtos. E qual o motivo da França, Polônia, entre outros países da Europa, serem contra o acordo? Porque na produção de commodities, soja, milho, carnes, o Brasil é melhor do que eles. Para o Brasil e seus parceiros do Mercosul, o acerto é importante, não pelos volumes que embarcarão. Hoje vende-se muito mais para a Ásia do que para o Velho Mundo. Mas como eles são ricos e exigentes, ter acesso àquele mercado funciona como uma vitrine para o mundo. Muitos países seguem algumas regras europeias para escolher seus fornecedores. E isso é muito bom para os maiores países da América do Sul, no caso, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E também será possível aprender com eles como agregar valores aos produtos. Somos os maiores produtores de suco de laranja, de café, de açúcar, só para citar alguns. Mas não temos marcas mundiais. Vejam os franceses, por exemplo, quanto valor agregam no seu champanhe, nos seus queijos e nos seus embutidos. Quer fazer uma prova? Quando for a um restaurante, peça uma água Perrier. Você entenderá o que é valor agregado.
E a partir de hoje, toda segunda-feira aqui no Morada no Campo, nós teremos as dicas de gestão estratégica no agro com Douglas Mistura.
Minuto AgroVision. Dicas de gestão estratégica no agro, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Amigo produtor rural, você já se pegou em dias em que parece que tudo está complicado demais? Problemas com a equipe ou perdendo sono com os compromissos assumidos em sua fazenda? Meu nome é Douglas Mistura, sou engenheiro agrônomo, especialista em gestão estratégica e toda segunda-feira trarei dicas técnicas para você sobre gestão estratégica no agro e como estas ações podem facilitar seu dia a dia. A dica de hoje é como aliviar a tensão através da gestão. O primeiro passo é ter uma visão clara do que você quer para o futuro, seja um negócio rentável ou uma forma de manter as tradições da família. Seja qual for o objetivo, defina suas metas de curto, médio e longo prazo. Isso ajuda a organizar as ideias e tomar decisões com mais segurança. Fique de olho no mercado e acompanhe os preços, as demandas das safras e as novidades tecnológicas. Use ferramentas simples para entender melhor seu desempenho e seus custos. Você passará a ajustar suas decisões com base em informações sólidas. Fortaleça sua equipe com treinamentos. Delegue tarefas operacionais e transmita confiança. Isto gera engajamento e comprometimento. E lembre-se, quando você cuida das pessoas cuidam da sua empresa. Organização e planejamento são a chave para o sucesso no campo. Quer ajuda? A DM AgroVision está de mãos dadas com você para garantir que sua propriedade prospere. Um grande abraço e até a próxima semana com mais uma dica sobre gestão estratégica no agro.
Na DM AgroVision, o futuro da sua empresa rural está em boas mãos. Com anos de experiência, aliamos tradição e inovação para oferecer soluções estratégicas que garantam a sustentabilidade, o desenvolvimento e a transição eficaz de lideranças. Transformamos desafios em oportunidades, com diagnósticos precisos, planejamento estratégico e mentoria para líderes e sucessores. Construa um legado sólido e preparado para o amanhã. Entre em contato pelo WhatsApp 649-9614-5288. DM AgroVision. Seu legado em boas mãos.
Você ouviu Dicas de Gestão Estratégica no Agro, no Minuto AgroVision, com o engenheiro agrônomo e especialista Douglas Mistura.
Eu vou para o intervalo comercial e nós voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz
Divino
do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Produtor rural ligado aqui no Morada no Campo, você já pensou que os nematóides são como sócios ocultos da sua lavoura? Afinal, eles ficam como uma parcela importante da sua colheita em todas as safras. O percentual de perdas causadas por essa praga em culturas como soja e algodão pode ficar acima dos 10% por safra. Para te ajudar a combater esse problema, a Agro7 apresenta uma nova ferramenta biológica. BioStat é o novo bionematicida para o manejo integrado de pragas no controle de nematoides. Então acesse agro7.com.br ou procure uma das unidades da Soagro na nossa região, em Rio Verde, Jataí ou Montevidil, para conhecer essa novidade da linha GRAP. Lembrando que esse é um produto de uso exclusivamente agrícola. Por isso, leia atentamente o rótulo e a bula e consulte um engenheiro agrônomo. GRAP Bis é Agro7.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, conhecido como o Papa do Milho no Brasil. E o tema da nossa entrevista será desafios para o incremento produtivo na cultura do milho. Eu não estava entendendo, você sumiu de mim, cara.
Então, meu amigo, sempre é uma satisfação estar com você, viu? A gente sente, até falei para você, nossa, estava já com saudade, né? É, eu tive alguns probleminhas, né, de ordem pessoal, andei sumindo um pouco por uns dias aí, enfim. Além de um assalto que eu te contei hoje, né, que eu passei uma porra danada.
Cheio de emoção, amigo.
Então, deu um pouquinho aí de um sumiço, né? E depois da aposentadoria minha, né, na Bayer, eu hoje estou trabalhando autônomo, estou sócio de uma consultoria agronômica, mas só em pesquisa, nós fazemos... É projeto, é pesquisa mesmo, né? Pesquisa e, enfim. Então de vez em quando eu tô aqui no Rio Verde, viu, Divino Ronaldo? E ainda bem que tem você que me convida, né? A Fabélia me convida.
Fabélia,
sempre,
né? Já tá aí.
Eu sempre falo, em terra de. O que é? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Raramente eu sou convidado para estar em eventos em Rio Verde. Como palestrante. Como convidado, sim. Mas como palestrante é raro.
Você falou uma coisa aí que eu falo, é interessante. Às vezes acontece sempre muito evento em Rio Verde, né? E na maioria absoluta eu não sou convidado. Mas eu sou convidado para o resto do Brasil inteiro.
É o que acontece comigo. Aliás, até fora do Brasil, né? Me permita. Esse ano, né? Quando a gente, antes de entrar na entrevista, estávamos imaginando até que nós iríamos de novo tocar no assunto da cigarrinha. Uhum. Né? E é um assunto que está sempre em moda e está ainda em evidência. Porque, olha só que interessante. Esse ano eu fiz palestra, fui o único palestrante brasileiro no Congresso Nacional da Argentina, que é o Maizar. Toda hora aparece alguma coisa, inclusive, que eles postam no Instagram. Eu fui o único brasileiro a palestrar no Congresso Nacional da Argentina. Depois, novamente, teve um outro congresso, que foi o Congresso Internacional do Milho. E esse ano aconteceu na Argentina. Aí nós éramos 3 palestrantes brasileiros. Fui palestrante também no Congresso Nacional do Milho em Tocantins, em Palmas, em setembro. Então, eu tenho participado de vários e vários outros lugares, né? Então, aquela história, a gente não fica, na verdade, sem trabalho, graças a Deus. Mas é engraçado, porque me chama a atenção realmente que Rio Verde é o lugar que eu menos sou chamado para as coisas, com exceção da mídia. Quantas vezes fiz programa com você, né?
Meu amigo, o dia que Jesus voltou na cidade dele, os caras olharam e falaram, esse aí é só o filho do carpinteiro. Não estou querendo comparar a gente com Jesus, pelo amor de Deus. Né?
Mas é lá, engraçado. Né?
Lá na cidade dele, ele era só o filho do carpinteiro.
É isso.
Mas vamos falar de milho. Cara, esse ano a gente começou... Como é que você analisa 2024? Porque foi um ano que a gente teve lá no Rio Grande do Sul toda aquela problemática, nós tivemos falta de chuva, veranicos terríveis, um ano realmente desafiador. Quando você olha para esse ano, qual é o quadro que você pinta?
Pois é, a gente já vem tanto da safra, primeira safra, que a gente chama verão,
uhum,
onde predomina nas nossas regiões a soja, mas no Brasil inteiro predomina a soja, já com problema sério, né, de ambiental. E depois entramos na segunda safra, que seria safrinha e tal, que chamamos de safrinha. Estava imaginando que ia ser uma safrinha muito interessante, que ia recuperar bem em relação ao que aconteceu do verão, mas que no frigir dos ovos também não foi a maravilha que a gente imaginava que ia ser. Então, o que eu acho é que o agricultor está entrando já nesse, porque a safra em si já começou, uhum, né? O 2025 já começou, sim, agora, né? Sim. Então ele já está entrando também meio que, eu diria, um pouco esfolado dos problemas que ele veio trazendo, uhum, né? Isso gera uma insegurança no agricultor de investimento, isso gera uma insegurança no agricultor realmente no que ele vai fazer, nas projeções que ele tem que fazer. Ele não deixa de plantar, mas ele começa a restringir às vezes coisas e isso também não é bom, isso também não gera resultados tão satisfatórios assim. Então é um risco que se corre. O clima esse ano também não veio com uma estabilidade tão grande no Brasil como um todo. Eu sei que as nossas regiões aqui estão chovendo melhor, mas, por exemplo, o estado de São Paulo, divisa com o Paraná, está bastante prejudicado, não chove, chove, fica muito tempo sem chover, temperatura, cada ano que passa, a gente tem a sensação térmica de aumento. Então, assim, não está ainda aquele panorama, Nós ainda continuamos com grandes desafios. E eu diria para você, inclusive, que hoje, na minha visão, um dos maiores desafios que a gente tem é justamente começar a entender melhor as interações que existem entre a planta e o ambiente. Certo. E fatores abióticos, Divino Ronaldo, que seria principais, né? Precipitação pluviométrica ou disponibilidade hídrica, é o termo mais correto. Uhum. Disponibilidade hídrica, radiação luminosa e temperatura são os 3 fatores abióticos de alto impacto na produção de plantas, no desenvolvimento de plantas, né? E a gente está vendo que a gente está tendo desafios gigantescos para superar. E isso aí, esses fatores, são também aonde o agricultor tem menos poder de influência. Não é zero, mas é onde a zona de influência dele é mais restrita. Ele não consegue fazer a chuva cair, ele não consegue baixar a temperatura, ele não consegue melhorar a radiação luminosa. Então, é onde ele tem o quê? Menos poder de influenciar. Onde ele teria mais poder de influência? Em fatores bióticos, que aí nós também interfere, que é praga, doença e erva daninha. Esses aí são fatores bióticos que também impactam e também geram esses desafios para a gente, né? Mas os abióticos estão cada ano que passa mais fortes, mais presentes, e a gente tem que começar a ter uma visão mais holística e trazer mais soluções para tentar driblar, pelo menos parcial, esses impactos que os fatores abióticos causam na produção.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, uma das pessoas, um dos profissionais que mais entendem da cultura do milho no Brasil. E estamos falando a respeito dos desafios para o incremento produtivo na cultura do milho. Quando você fala de trazer mais soluções, que soluções seriam essas?
Então, por exemplo, muito se fala de plantio direto, muito se fala de palhada. Nós estamos realmente com foco nisso. Esse é o ponto.
Você acha que relaxou um pouco?
Eu acho que às vezes não tenha o devido foco no sentido de valor. Eu sei que muita gente tem, mas ainda nós podemos melhorar. Quanto mais eu conseguir trabalhar essa questão de palha, essa questão de trazer mais matéria orgânica para o solo. Matéria orgânica no solo é algo que ele faz uma contribuição gigantesca com a planta em vários fatores, inclusive começa até na própria produção dos ácidos orgânicos, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que trabalham a favor de uma planta. Então, outra coisa, um solo com cobertura é um solo que você tem menos impacto da radiação luminosa direta. Você acaba protegendo a microbiota do solo, favorece a microbiota do solo e diminui a perca de água do próprio solo. Você mantém mais dias, pelo menos, a umidade do próprio solo de uma chuva que veio ou até mesmo da elevação do lençol freático que acontece à noite. Então, solos com matéria orgânica e solos com boa condição de palhada, obviamente que isso vai ajudar muito o agricultor. E nós vimos acontecer na safra passada, áreas onde tivemos problema de queimada, e parcial a área ficou queimada. Aqui não queimou, manteve matéria orgânica, ou palhada. O que aconteceu com a seca que teve da cultura da soja e a elevação térmica? Aonde você tinha palhada, o agricultor ainda colheu 40, 45, 50 sacos por hectare. Aonde ele não tinha, era 20, 25 sacos por hectare. Então, sentiu na pele o quanto isso influencia. Outra coisa, um novo mercado, sincero, que vai surgir com muita força, Divino Ronaldo. Você viu que os biológicos, a partir da cigarrinha do milho, os biológicos, produtos biológicos, tomaram um novo vulto no cenário agrícola.
Tanto é que as empresas explodiram em crescimento.
Correto?
Muito.
Muito bem. Essa junção, isso é legal, a associação de recursos, isso funciona, a sinergia de recursos, isso é muito legal. Então, biológico parou com a história de ser sozinho e concordou em entrar junto com os produtos químicos sintéticos. Muito bem, foi fantástico, não foi? Pois é. Agora você vai ver um novo mercado, vai ser o mercado de bioinsumos. Por quê? Porque o pessoal precisa primeiro ficar humilde. E aí a gente começa a evoluir em algum ponto. O mercado de bioinsumos, eu estou dizendo de aminoácidos, eu estou dizendo de enzimas, eu estou dizendo de fito-hormônios. Esse mercado vai voltar e vai começar a crescer. Por quê? Principalmente aminoácidos. Os aminoácidos são fundamentais para ajudar na formação das proteínas que protegem plantas, e os aminoácidos trabalham diretamente em processos metabólicos de plantas que fazem com que elas possam enfrentar melhor esses impactos abióticos. Eu enfrentar mais, eu vou ganhar talvez aí 4, 5 dias a mais aguentando a falta d'água, por eu ter usado um aminoácido que pode ajudar a manter maior tempo de permeabilidade celular. Um exemplo. Isso é o que vai começar a prevalecer agora. Por quê? Porque os impactos ambientais, nós estamos vendo que eles estão acontecendo. E não adianta ficar com essa história. Ah, é verdade que está tendo aquecimento global. Não, não é verdade. É verdade, não é verdade. Meu, analise o que está acontecendo na própria planta. Nós estamos vendo aí que nós estamos tendo limitações sérias de produtividade por fatores abióticos. Podemos fazer alguma coisa ou que nós não podemos ficar de braços cruzados? Podemos. Eu posso trabalhar talvez no mercado de bioinsumo? Posso. Isso vai ser algo que vai trazer também benefício. E aí vai falar, vou ter que gastar mais. Não. A questão do gastar mais, eu sempre falo isso. Gastar mais é você ser menos eficiente. Eu erro o momento de aplicar um produto, isso é gastar mais. Melhor nem aplicar, entendeu? Ah, esse ano eu estou acreditando no milho da segunda safra. Eu vou dobrar a minha adubação de cobertura no milho e vou chegar a mais de 200 pontos de N por hectare, de nitrogênio por hectare. Será que isso realmente vai te ajudar? Você parou para pensar que nutrientes precisam ter equilíbrio entre si? Nós já temos uma visão de quanto uma planta precisa extrair de cada nutriente para produzir uma tonelada de grãos.
Seria mais ou menos como eu acho que eu vou ficar muito mais gripado, vou dobrar a dose
de remédio.
De pirona, por exemplo, porque isso vai me fazer melhorar. Quer dizer, não é isso que vai
não
acontecer.
Não é isso.
Pode até
isso
piorar um monte de outras
exatamente,
coisas.
Exatamente,
né?
Que é o que às vezes acontece.
Desequilíbrio ali.
Exatamente. Então, o que é racional? É sempre lembrar que realmente os recursos, eles precisam ser usados de forma correta, no momento certo, e em equilíbrio, principalmente nutriente. Não esqueçamos que nós temos, na verdade, Divino Ronaldo, 17 nutrientes essenciais, dos quais 3 são gasosos, e isso é processo fotossintético, carbono, oxigênio e hidrogênio. Isso é processo fotossintético. Mas 14 somos nós que temos que cuidar. É na forma de adubação. E aí, meu amigo, nós temos que trabalhar em equilíbrio. E tem outra, viu? Não adianta pensar só em nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, não. Nós temos que pensar também no enxofre, que é o macronutriente, e lembrar que nós temos, além dos 6 macro, 8 micronutrientes essenciais. E eles têm que estar em equilíbrio. Por quê? Porque eles fazem, inclusive, o mesmo equivalente papel, quando eu falei de aminoácidos. Micronutrientes também trabalham muito semelhante a aminoácidos, além de trabalhar em rota de sanidade de plantas.
Quando a gente começou aqui, você falou assim, lá vem, a gente já vai de novo falar de cigarrinha e tal. Esses dias um amigo meu falou assim, Divino, foi até ele que me alertou para isso, foi divino, chama o Garolo para falar com você, porque é o seguinte, eu estou rodando o estado de Goiás e eu estou vendo o seguinte, lá em cima, nessas áreas novas, a cigarrinha está pondo no 12 lá. Cara, como é que está isso? Porque parece que, desde a primeira vez que eu conversei com você, esse foi o foco do assunto, nós já falamos disso um monte de vezes, e a impressão que eu tenho é que está piorando cada vez mais.
Desde o começo, e muito bom, porque eu sei que você guarda gravações. Desde o começo, eu sempre alertei uma coisa. Não esqueçam das ninfas. Ninfas precisam ser controladas. Bom, e as pessoas continuam sempre focadas em adultos. E quando você foca somente no adulto, é como se eu dissesse para você, continuamos apagando o incêndio, mas a gente não foi na raiz do problema. E esse incêndio em algum momento vai voltar, por quê? Porque nós estamos largando brasas pequenininhas, mas que vão produzir daqui a pouquinho a chama para novos incêndios acontecerem. Então, Divino Ronaldo, o que, que eu quero dizer com isso? De 2 anos para cá, vão começar a olhar, na verdade, do ano passado para cá, tá? Para ser mais preciso, começar a olhar a ninfa. Por quê? Porque teve uma empresa que começou a dar foco nisso. E quando ela começou a dar foco nisso, o que a empresa faz? Ela precisa contratar pesquisas, não só dela, externas, para poder gerar dados, para poder entrar no Ministério da Agricultura, comprovar com dados científicos e pedir o registro de um produto. Bom, então nós estamos falando que a partir do momento que alguém investe, aí as pessoas começam a dar ouvido. Então, começou aí. Nós nunca tivemos pessoas realmente com foco em ninfa. E quem que faz com que essas populações se mantenham, aumentem? A procriação. Como eu posso barrar a evolução de uma praga ou diminuir a evolução populacional de uma praga? Quebrando o ciclo dela. Se nós não temos condições climáticas, como ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. Você tem o gelo e o degelo. Sim. Isso quebra ciclo. Mas aqui nós não temos. E por não termos impactos ambientais tão drásticos, o que acontece? A gente produz alimento para praga o ano inteirinho. O ano inteiro, nas diversas regiões do Brasil. E aí você pega uma praga igual a cigarrinha, que tem uma facilidade e é do hábito da ecobiologia dela, a migração, meu amigo, ela se dissemina rapidamente no Brasil inteiro. E não só no Brasil, como você viu, na Argentina, como eu comentei com você, no Paraguai. Tive também esse ano fazendo palestra no Uruguai por conta de cigarrinha do milho. E recentemente tivemos o quê? A novidade. A cigarrinha do milho, que já tinha entrado na Califórnia, Estados Unidos, porque do México, o México é um país que tem uma alta pressão também de cigarrinha.
Ah, é?
É. De lá, o que aconteceu? Entrou na Califórnia e agora, recente, tivemos a notícia dela no Texas.
Quer dizer, está nas regiões quentes dos Estados Unidos.
E sabe qual que é o problema agora? Ah, o pessoal do Corn Belt. Estão de ouvido, antena e tudo ligado. Porque é o medo tremendo desse bicho chegar lá também. E todos os cultivares, todos os híbridos que têm base genética temperada sofrem muito mais o impacto dos agentes causais dos enfezamentos do que híbridos como a gente usa no Brasil, que tem mais a mistura, inclusive, com base genética tropical.
Garolo, eu vou fazer mais um intervalo comercial e nós voltamos, meu amigo, em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Você sonha em ter um sítio ou chácara, criar os seus próprios animais, aproveitar a natureza? Ou quer ter um rancho, às margens de um rio ou de um lago, onde você possa pescar, passear de canoa, lancha ou jet ski? A sua hora chegou. A Rural Urbana Imóveis tem lotes para ranchos parcelados em até 130 vezes e sem entrada. Saiba mais e realize o seu sonho. Envie um WhatsApp para o número 64 9248
2794 e fale com a corretora Ediene Costa. Ela irá te ajudar. Eu disse 64-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Logo, logo o produtor vai começar a plantar milho e nós estamos falando a respeito dos desafios para o incremento produtivo na cultura do milho. Eu estou entrevistando hoje Paulo Garolo. Nós já estamos aqui com o nosso tempo, quase acabando. Passa tão rápido, cara, que quando a gente vê já foi. Mas tem alguma outra pressão, além da cigarrinha, que o produtor tem que ficar de antena ligada agora?
Tem sim. Estamos novamente com uma das doenças que já foi palco da destruição. Na China, nos idos de 75, não se produzia um grão mais de milho. Estou exagerando, mas a produtividade ficou em 20% do que o país produzia por conta dessa doença. No Brasil, em 76 ou 78, aconteceu também. É a chamada bipolares.
Bipolares?
Bipolares. Que antigamente a gente chamava de Helminthosporium maides. Depois tem as revalidações de gêneros, enfim. Hoje o gênero é bipolares. A espécie talvez mais conhecida é a maides, mas nós temos no Brasil não mais só bipolares, maides com alta pressão. Voltou a ter alta pressão. A gente tinha conseguido eliminar isso, entre aspas, né, diminuir significativamente por resistência genética. Bom, com todos esses cruzamentos e com tudo que a gente vem buscando, melhorias de produtividade, melhoria de característica agronômica, acabou que talvez surgiu a oportunidade dessa doença se desenvolver de forma agressiva novamente. E o que acontece? Hoje ela está também acontecendo no Brasil inteiro. Não é só bipolares maídos, porque também temos a bipolares zeícula, que está acontecendo. Cada uma dessas espécies, tanto a zeícula quanto a maídos, tem três raças diferentes já oficialmente catalogadas. Então, meu amigo, esse é outro grande desafio. Por quê? Porque nós vamos ter que começar a aplicação de fungicida mais cedo e vamos ter que ter produtos mais robustos para evitar a contaminação da planta. Quanto mais se evita a contaminação, melhor vai ser o manejo até o final. Portanto, fungicidas com ação mais voltada à prevenção vão ter que estar trabalhando em conjunto. E aí vem, hoje, as duas principais grupos que a gente tem são as carboxamidas e as estrobirulinas. E elas vão ter que estar trabalhando juntas e ainda mais. Não podemos esquecer que temos que ter o triazol também. Por quê? Porque não podemos imaginar que nós já não tenhamos fungo dentro da planta. E pior, sabe quando tem que acontecer isso? 4 folhas no máximo. Eu já tenho que entrar com aplicação com produtos mais robustos desse nível para eu manter a rédea do controle da doença. Porque senão, se você fizer a aplicação mais tardia, corre muito o risco de você não conseguir mais manter a rédea na sua mão. E aí, pode usar o que for, não vai ter a mesma eficiência, não vai ter o mesmo resultado.
Às vezes a gente fala assim, o produtor tem que se preocupar e tal, mas como é que estão os engenheiros agrônomos em relação a essas informações? Porque o engenheiro é o cara que vai chegar para o produtor e falar, olha, isso aqui é o que você tem que fazer, a atitude é igual quando a gente vai no médico, né? É a mesma coisa, quer dizer. Sim. Ele que vai falar, como é que está o nosso pessoal, os nossos engenheiros, como é que eles estão em termos de preparo em relação a essas informações?
Então, eu acho que, assim, eu diria para você que agora está todo mundo buscando informação, todo técnico responsável, ele está buscando, está se inteirando, já está, tem... agrônomos que têm estações próprias, né, e fazem testes e tudo mais. Então, está todo mundo agora se mexendo. Eu acho que o grande pulo do gato que está faltando, sabe o que, que é? Também a prevenção, você se prevenir. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático. Há 8 anos atrás, no Mato Grosso, eu comecei a notar a pressão de bipolares lá. E eu avisei, olha, nós vamos ter logo, logo, problema seríssimo com bipolares. Por quê? Porque os híbridos que estamos trabalhando talvez não tenham o foco do melhorista no bipolares. E isso está aumentando e vai dar chance disso aumentar cada vez mais. Só que, aí que está o negócio. A gente está falando, se você não tiver ninguém que te ouça de verdade, tá? Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Então, se você não tiver alguém que te ouve, não toma iniciativa, não toma providência. E só vai tomar providência quando explode, que é o que nós estamos falando da cigarrinha. Então, espera o incêndio pegar tudo, aí nós vamos correr para poder apagar o incêndio. E bipolares não é diferente.
Meu amigo, chegamos ao final, mas que prosa boa, foi tão bom te rever, foi tão bom conversar com você de novo. Você tá mais jovem, igualmente. Cara, você tá mais jovem.
Depois que eu fiquei meio doente, né, eu fiquei 6 semanas doente, né, eu acho que deu uma emagrecida.
Ah, meu Deus. Não, mas o importante é o seguinte, o importante é que você tá bem agora.
Graças a Deus.
Voando como profissional. Voando. Quando eu te entrevistei logo após sua aposentadoria, eu falei, agora você vai trabalhar de verdade. Uh-huh. Não sei se você lembra disso. Uh-huh. Eu falei, agora você vai, porque você vai ser requisitado.
É verdade. Né?
E não deu outra, cara, porque pessoas com o nível de conhecimento que você tem e com o nível de entrega, porque não é só ter conhecimento.
Sim.
Tem que ter entrega. E você é um cara que você entrega muito. Quando você tem uma palestra, cara, você quer contar tudo pros caras.
É verdade.
Né? E isso é raro, viu? É raro. Parabéns. Foi bom demais te ver.
Quando fiquei feliz.
Quando estiver em Rio Verde, precisamos de conversar, precisamos de prosear aqui, porque o nosso produtor precisa muito de te ouvir. Já que você não está participando dos eventos aqui, que pelo menos ele te ouça aqui no meu programa. Obrigado.
Para surpresa, viu? Acho que é dia 19 do 12. Hoje que eu acabei de fechar aí, ó. A Soagro vai trazer um evento para Rio Verde. E eu vou ser o palestrante. Opa. Até que enfim lembrar de mim, tá vendo? A Soagro lembrou de mim.
Parabéns,
dia 19 Soagro. Do 12 eu estarei aqui fazendo o evento com a Soag e com uma empresa que é parceiro dela, a Bioagro, né? Então nós vamos estar trabalhando junto aí numa palestra dia 19 do 12.
Que legal, cara. Obrigado e volte mais vezes.
Obrigado você, meu amigo. Volto e vou te procurar.
Eu conversei com o Papa do Milho no Brasil. Eu gosto de falar isso. Eu falo isso com muito orgulho, né? Meu amigo engenheiro agrônomo, Paulo Garolo, e nós falamos sobre os desafios para o incremento produtivo da cultura do milho. Final do Morada no Campo, e eu tenho certeza que você gostou dessa prosa. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos, novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.